ranço do Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta.
O governador não abaixou o preço da passagem, mas pelo menos o Xamã também ficou lá no alto. Ele entrou em 2022 com o maior hit do Brasil.
Malvadão 3 colou na cabeça de todo mundo, com base de trap, cobertura brasileira, de bumbum com fermento, bigode infinim e preço da passagem.
Hoje o Geon ouviu os versos livres e as ideias soltas do Jason Fernandes, de 32 anos. Ele já foi MC Deadpool, MC Nightwolf, mas foi como Xamã que ele desembolou seu rap e fez suas músicas entrarem em combustão espontânea pelo Brasil. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o Geon Ouvindo.
Cheia de gracinha, querendo me enganar. Saudade porra nenhuma, deixa de história. Mandar mensagenzinha, querendo me encontrar. Amava porra nenhuma.
A gente avisou um ano antes, em janeiro de 2021, e pode conferir. No nosso episódio de apostas pro ano, tava lá o Xamãzinho. Na época ele tava lançando o álbum Escorpião, que prometia ser um sucesso.
E foi, viu? Tinha parceria com Marília Mendonça, Glória Groove, Luísa Sonza, enfim, várias pessoas. E era um rap que descia redondo nas misturas com outros estilos. Naquele início do ano ainda não tinha saído o hit Deixa de Onda com a Ludmilla e o Dennis. Parecia que o Xamã nunca ia ser mais popular que aquilo.
Mas foi. No fim do ano ele lançou Malvadão 3. E nem precisou de feat com outros estilos. Foi no rap e no gogó dele. Ele chama esse gogó de flow de vendedor de amendoim, porque ele já vendeu amendoim e bala nos ônibus do Rio.
Olha só, na época em que ele vendia amendoim, o Xamã penava para pagar as passagens de transporte público, coisa que ele cita até hoje nas músicas. Ele começou com batalhas de rima e depois formou por 2 anos uma dupla com o MC Estudante.
Mas ele mesmo vai contar essas histórias e ele vai contar como tá fazendo esses versos tão espontâneos, que ao mesmo tempo se encaixam bem no pop brasileiro. Vai falar de parcerias, inclusive uma incrível conexão com o forrozeiro João Gomes.
E ele também adianta como vai ser o 2022 do Malvadão. Mas vamos conversar logo, porque a conversa rendeu, né, Ortega?
Sim, eu comecei tentando entender esse apelo tão imediato do Malvadão 3. Como é que ele construiu esse papo que parece tão espontâneo e que está indo muito além dos fãs de rap, o tal bumbum com fermento, bigodinho fininho, preço da passagem, enfim, esse papo aí.
Sim.
A gente ouve a resposta e emenda com a conversa toda, porque aqui o flow é sinistro. Toca aí.
Todas as músicas que eu construo, você constrói, como eu vou te dizer, você já viu um quadrinho? Você viu um quadrinho, a primeira imagem que você tem de um quadrinho é que está acontecendo um monte de coisas, parece que aquelas imagens estão em movimento, mas na verdade não estão. É a textura, é a cor, é como o texto foi colocado. Todas as músicas que eu construo, independente se essa é essa ou outra, eu tento colocar melodias, né, melodias que façam parte de um campo agradável. Não sei se você... A maioria das pessoas que escutam uma música, às vezes, por exemplo, a gente que escuta muito rap internacional, a gente não sabe falar inglês, você escuta a música e a melodia te apaixona, ou então o sample te apaixona. Então eu crio a melodia e tento colocar palavras do cotidiano do brasileiro, que o brasileiro usa diariamente. Então são essas duas formas. Você encanta a pessoa com uma melodia bacana e coloca um texto, um mini roteiro de 2 minutos.
Eu ia te perguntar justamente isso, assim, em seguida, que seus versos são muito vivos, assim, muito lúdicos, muita imagem, sei lá, em touro, você vai de David Bowie, a bigodinho louro, a Callum Beck.
Que te dava o corpo, é, 4x4 de bigode louro, no Callum Beck, eu quero consertar meu lado, rap bandia.
Como é que você faz para usar essas imagens, para prender o ouvinte e amarrar isso num tema, né?
Então, a criação, geralmente, eu crio de duas maneiras. A primeira é você coloca uma batida, que é o beat, produzido pelo Neo Beats, pelo DJ Guston, então pelo Loto, pela galera que produz para mim, eles criam a melodia, eu escrevo a letra em cima daquela melodia, entendeu? Mas muitas das vezes rola eu lapido com o tempo, entendeu? Eu escrevo muito com freestyle. Então, é a primeira coisa que vem na sua mente, a coisa mais espontânea possível. Aí, com o tempo, você vai dando uma podadinha ali, algumas coisas. E o processo de criação é muito... Se eu te falar um aqui, eu vou estar mentindo, porque são vários tipos. Às vezes eu estou num carro olhando pela janela e vem uma coisa na minha mente. Às vezes é um jingle triste, que nem a Maria fala, que eu escrevo jingles tristes às vezes. Tipo, não tem um método comum, sabe? Quando você tem um formato muito quadrado, fica uma coisa muito previsível. E como eu escrevo fazendo freestyle, eu não me permito me prender a só uma maneira de escrever, entendeu? É como me inspira, o que aquilo me inspira, entendeu? No momento que inspira e tal.
Jingle triste é um conceito muito bom mesmo, mas eu não sei se, eu acho que não foi o caso, né, de Malvadão 3. Como cada uma é de um jeito, como é que nasceu essa música em específico?
Essa música eu escrevi no estúdio aqui no Rio com os amigos, né? Tipo, a gente sempre coloca um drink, aí escuta umas batidas e fica ali curtindo no estúdio, tipo, com mic dinâmico, inventando melodias, fazendo freestyles, e ela surgiu assim, de uma forma muito espontânea no estúdio, com os amigos, bebendo, cantando outras músicas. Então, a maioria das músicas legais, assim, mesmo, tipo, que eu gosto particularmente, as minhas foram criadas assim, de uma forma bem irresponsável mesmo, nada tipo, nossa, vou fazer uma música, e você fica ali sentado esperando para fazer uma música. Assim comigo não rola, tipo, tem que ser uma coisa muito espontânea, com os amigos, bebendo, cantando, rindo. Entendeu? Essa música, eu acho que ela tem esse espírito alegre e tal, que ela foi feita assim, com essa energia.
Ela tem pimenta, o todo é espírito mino, marimbondo te mordendo, essa bunda tem fermento. Na hora a minha mente pensou, puta que pariu, marco maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento.
Legal, porque é uma coisa que te marca, né? Esse verso livre, assim, esse jeito seu de cantar que soa cada vez mais livre, mais espontâneo, assim. Quais são suas referências nisso, assim? Quem que você admira que faz isso também, que talvez tenha te influenciado, e como que você faz do seu jeito, achou esse seu jeito de fazer o verso livre?
Sim, eu gosto muito, muito do Black Alien. Black Alien, do Planet Rap, do Black Alien Speed Freaks. Black Alien foi a pessoa que mais me inspirou, com certeza. Ele fez um tempo bem underground nos anos 90, nos anos 2000 ele lançou um disco. Aí lançou o Babylon by Goose 2004, que tipo, projetou ele de uma forma grande pro país. Então, eu gosto muito dele.
E pede a calma e a esportiva, atropela que nem locomotiva, sangra gengiva, energia negativa, bateu na trave, ele causou a síndrome respiratória aguda grave. Aí ficou esquisito, definiu atrito, tiroteio, correria e grito.
E rock internacional, aqueles rocks embalados dos anos 80, rock dos anos 70 também, por causa das melodias e das guitarras. E...
Olha a Malvadão pra ele, posa pro fotógrafo. Baixo na favela, olha a Rússia nas canelas. Olha como fala dela, o bicho de zoológico. São dois anos, seu novato, me diz porque eu não te bato. Nós faz freestyle e canta, jante lá pro prato. Roda KGL, D.O. pro desacato.
Música brasileira também, eu tenho uma coisa com música brasileira, que é aquela música que você com certeza já ouviu na sua rua, numa mercearia ou num programa de domingo, aquela música que toca na rua, que você pega um ônibus, você pega um carro, toca. Eu gosto muito da música brasileira, tipo, que fala de amor, que fala que a sua vida nem é sempre incrível, mas é divertida. Fala sobre conquistas difíceis, entendeu? Desde bossa nova a pagode, tá ligado?
Podia ao menos ter me avisado.
Aí vou meter um sabugado.
Vamos lá!
A noite.
Joga a mão!
Vou meter uma percussão.
E uma das coisas, uma das bem específicas assim que você pega é o preço da passagem, assim, que coloca em várias músicas.
Só meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador seu baixa o preço da passagem. Yeah, foi sabotagem. Eu paguei 3,80 na passagem.
Sem caô de amor, nem lanchinho. A passagem tomou cara, falta amor aí.
Tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador se abaixa o preço da passagem. Que pra... Deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta.
Você já sofreu muito pra pegar busão e trem? Como é que é a sua história aí com o transporte coletivo? Por que o preço da passagem aparece várias vezes aí?
Então, eu morava em Sepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é tipo depois da última estação de trem, que é Santa Cruz. Para você chegar em Santa Cruz, você tem que pegar uma condução ainda. Então, era sempre tipo assim, ou se eu não tivesse coragem, às vezes eu tinha coragem de pular uma estação, ou então de pedir pro cara, né, pro cara para me deixar passar, mas era sempre uma coisa tão difícil. Acho que, tipo, quando eu conseguia a condução para chegar até o lugar, tudo o resto das coisas eram mais tranquilos. Desde quando eu trabalhava na loja, a depois, quando eu trabalhei com música, sempre era uma coisa muito difícil para mim a passagem, porque ela comia quase toda a grana que conseguia fazer. Então, era tipo, era o dinheiro de comer, de viver e o da passagem, que era 50% disso. E aí eu falei disso no Poesia, acho que em 2018. Aí virou tipo meio que um bordão e tal, né? Aí eu fiz isso da mesma forma no Poesia Paris, quando a gente gravou em Paris, que a gente já estava em outro momento da carreira. Mas ainda assim, a gente já justo continua falando sobre o preço da passagem, que na verdade deve ser o preço da gasolina, né? Que sempre aumenta e a passagem aumenta também. Então, meio que é uma coisa que, tipo, como eu trabalhava sempre precisando muito de conduções públicas e sempre precisava muito disso, eu acho justo continuar falando disso, que faz parte da minha história, entendeu?
Sim.
Quantos outros brasileiros não devem viver isso aí, com certeza.
Mas como que era a sua vida lá novinha? O que te impulsionava a fazer música? Como é que era esse corre no começo?
Então, comecei trabalhando numa loja, né, de roupas, aí eu vendia roupas. Na época, eu tocava muito sons do Cartel, do Felipe Rett, na Cone Crew. Na época, tinha os DVDs, né? Tipo, aqueles DVDs piratas que você colocava. E ficava rolando o dia inteiro rap. E aí eu descobri que eu tinha uma aptidão para poder fazer rimas e vender as coisas na hora. Tipo assim, eu vendia as roupas, tinha medo de abordar o cliente. Um dos fundamentos da loja era abordar o cliente. E eu sempre tive esse problema de abordar a pessoa. Chegava e falava, pô, vem, compra isso aqui. A pessoa tomava um susto. E aí, quando eu chegava rimando, a pessoa achava aquilo incrível, até comprava, tipo, comprava roupa e tal. Aí depois eu comecei a ver que eu tinha aptidão com isso, aí comecei a fazer as batalhas. E aí eu vi, não, você é um músico. Aí eu larguei a loja e comecei a trabalhar nos trens, nos ônibus do Rio de Janeiro. Eu fiquei sem renda, né? Então eu precisava fazer uma renda para continuar acreditando no sonho. E ao invés de eu oferecer bagulho, compra um amendoim aí, compra um drops, compra um house, eu fazia o rap do flow do vendedor de amendoim, que era muito mais fácil você chegar rimando e a pessoa já abre o coração, entendeu? E aí eu falei, nossa, e se eu usar isso como um slogan nas batalhas também, né? Quando a batalha você representa o seu bairro, aí eu tinha o flow de vendedor de amendoim, que aquele cara provavelmente já tinha me visto no trem. Foi isso, tipo, foi uma coisa, um recurso que eu conseguia para poder vender o que eu precisava. Aí, quando eu comecei a fazer as minhas músicas, eu vendi as minhas ideias. Eu uso essa mesma forma de abordagem para poder chegar até as pessoas. Quando você rima, quando você canta, você deixa tudo mais colorido, né? Por apenas R$3,99 o amendoim sem caixa.
Sei que você não quer se entregar totalmente a mim. É que eu rimo cheio de marra, mas eu sei que tu se amarra no meu flow de vendedor de amendoim. Magrin, deve tá green. Se ele tá teen, se eu facin. Se quiser morar no meu planeta, eu te ensino a pular roleta pra morar no sono até ficar velhinho.
Seu próprio nome, a gente tava falando das imagens que você coloca, seu próprio nome já é muito evocativo, o nome artístico. Xamã, eu sei que tem origem game e tal. Você já pensou em ser Deadpool? Conta um pouco sobre essa definição da imagem inicial de você, que é a imagem do seu nome artístico.
Então, quando eu batalhava, quando você batalha, você precisa de um nickname, entendeu? Um nome, tipo, você é o Tan. É uma coisa meio que folclórica nas batalhas. Você não usa o seu nome porque o cara vai te xingar, o cara vai falar da sua família. E aí o nickname não tem uma família, não tem nada. Então, tipo, escolher o nome que foi meio conturbado. Sempre fui muito fã de quadrinhos e jogos, sempre tentei colocar um nome assim, tal, de alguém de quadrinhos ou de jogos, mas acaba sendo que uma coisa muito internacional, e a galera não conseguia pronunciar os nomes que eu tinha. Sabe? Aí eu jogava um Mortal Kombat, aí eu cheguei a batalhar como Nightwolf, que é um personagem do Mortal Kombat, mas aí, como já esperado, os caras não conseguiam pronunciar o nome. Mas a minha frustração é que quando eu ia falar, o cara falava meu nome, ele falava The Ad Paul. O cara falava Nivet Wolf. Aí o cara falava uma coisa totalmente... E, tipo, a pessoa nunca ia decorar aquele nome. E aí o Nightwolf é um índio xamã, que é, tipo, pô, muito mais fácil falar xamã. E menos clichê que índio, né? Que a galera me chamava de índio também nas batalhas. Aí eu fiz um bem bolado... Xamã.
Mas indo das batalhas já para querer fazer uma carreira e tal, teve a época Xamã estudante. Como é que foi aquele começo? Assim, quais eram as dificuldades que você encontrou para começar a ter essa carreira de rapper mesmo?
Estudante, ele era já tipo, mais conhecidão mesmo, por ser um MC Orochi, Estudante, Budpô, que são MCs bem antigos aí das batalhas do nosso, da minha geração, né? Porque tem outros antes deles. E eles já eram os mais conhecidos, aí cada um tinha um trampo de música. E o Estudante não tinha ainda lançado o som. E aí a gente começou a fazer uns trampos. Ele conhecia a galera da Cone Crew, a gente gravou um som uma vez no estúdio do Maomé, com o Saulo Zion, que o nome do som é Deus Abençoe o Rolhaço, o primeiro som.
Base do improviso que eu faço, onde eu passo, que eu passo, onde eu canto, espalho em cada canto e mais um cai no encanto. Já emocionei velhinha, fiz ela cair ao pranto. Se a gorjeta é boa, pelo menos hoje eu janto da sabedoria de criança.
E a gente tinha dificuldade porque primeiro a gente não sabia o que estava fazendo. Era uma, tipo, a gente não sabia, não tinha a mínima noção, era muito mais paixão, né? E a gente morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é longe pra caramba, então a gente sempre tinha o problema das passagens e dos horários, que era longe. A Batalha do Tank demorava tipo 4 horas pra gente chegar. E foi mais uma coisa meio que, sabe, aquele processo de início mesmo. Foi muito importante para mim, tanto para mim quanto para o Estudante, pelo amadurecimento musical, para saber, né? A gente cantou muito microfones ruins no Rio, fizemos shows sem microfone, fizemos shows que foram 3 pessoas, 3 pagantes. Tipo, foi uma coisa muito início mesmo, né? Para saber se você, se a gente vai fazer isso mesmo ou não vamos. O Xamã Estudante, acho que ele durou, não sei se foram 2 anos, 1 ano, 2 anos, mas foram 2 anos intensos.
Mas a gente fala de dificuldade, mas o que a gente chama atenção na cena do rap do Rio, assim, nos últimos anos, é como que tá dando certo, assim, talvez os nomes mais fortes do Brasil atualmente, incluindo você, assim. Por que que você acha que o Rio tá dando certo no rap, assim, né? Falando de dificuldade, mas falando também de acertos de vocês, por que que o rap tá pegando tão forte, assim, no Rio e do Rio pro Brasil?
Eu acho que principalmente pelas gravadoras, né? Porque nós temos uma liberdade criativa muito boa, tipo, a gente pega um projeto, joga na mesa, entendeu? Olha só, olha, isso aqui eu tenho um projeto que é isso aqui, aí a pessoa é mesmo, acredita, vai dar certo, então vai. Então a gente trabalha de uma forma muito espontânea, entendeu? Que rola muita confiança, rola muita troca. E você, principalmente, eu acho que profissional, a ser mais profissional, você entende que é uma coisa muito divertida para mim fazer música, mas eu não posso encarar sempre como uma coisa divertida, como um trabalho, entendeu? Então, quando você pondera esses CIS e fica uma coisa muito mais consistente, eu consigo trabalhar de uma forma que eu crio 100% e eu tenho suporte para essa criação ser projetada no lugar que ela merece, entendeu? O que acontece muito no Brasil, às vezes, é o artista de uma música ou de 2 músicas, ou então aquele mercado que é tipo, ficam te pedindo uma coisa nova, sabe? E uma coisa nova e tipo, vira tipo, um formato. E a gente não trabalha necessariamente com um formato. A gente lança rock and roll, a gente lança um som tipo Malvadão 3, que tem 3 refrões e músicas de freestyle gravadas com uma galera de boa, tipo, bebendo um drink dentro de um estúdio. Tem projetos com De Elas por Elas que a gente fez, que a gente acreditava que era a nova MPB em 2019, que faço um trampo com a Agnes.
Avise que o jantar já tá na mesa. É errado, recomeça nossa peça, verso e prosa. Ó, meu bem, minha rosa.
Eu gosto do título rapper, eu acho maneiro. Mas tipo, a minha gravadora me permite ser um músico, ou um ator, ou qualquer uma outra coisa. Isso que eu acho que é o segredo do sucesso da parada, entendeu?
Sim, você é um cara que faz muita ponte, assim, do rap mais cru, das antigas com o rap atual, do trap, do próprio rap com outros estilos que você está sempre ligado, assim, você se deu muito bem no poesia acústica também.
Tem o livro da minha tia Rosana, que é Faça Mais Pontes e Menos Muros, saca? Quando você faz uma ponte, você consegue ir para o outro lado e a pessoa consegue vir para o seu lado. Se você faz um muro, é tipo, não vem para cá, não entra aqui, sacou?
Sou um blefe de um filme de ação.
Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim.
E os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo.
Quando eu faço uma ponte com alguém do sertanejo que eu gosto, que eu ouço também, porque o nosso ouvido brasileiro, a gente não se permite, não tem como dizer que a gente escuta uma coisa só, a gente escuta tudo. A gente escuta sertanejo, a gente escuta rock. querendo ou não querendo. Você vai escutar, eu sempre falo isso, você vai pegar o cara mais metaleiro que tiver, que ele vai saber cantar a música do Raça Negra, que não, não tem como ser só uma coisa. Então, se o brasileiro, de uma forma normal, ele é de uma forma total, ele tem vários tipos de segmentos, ele tem vários tipos de etnias, várias culturas misturadas no mesmo local, por que eu não faria isso com a música? Tipo, os produtos que mais fazem sucesso no mundo são os que interagem com as pessoas, entendeu? Então, se eu não interagir com as pessoas, se eu não criar novas pontes, eu criar muro, eu vou ficar preso e aí não vai dar certo, entendeu? Eu acho que é o principal fazer as pontes para poder fazer essa troca. Dar um pouco aí do seu, toma um pouco do meu.
Você quer levar o rap mais pro mainstream? Você quer que o rap seja mais popular e seja um ingrediente cada vez maior dessa receita brasileira aí?
Com certeza, acho que a gente já está fazendo isso, voando como besouros, né? Batendo aqui, ali e tal, tal, conseguindo, voando. Daqui a pouco a gente está que nem as águias lá e tal. Porque o mundo não é só aqui no Brasil, é uma tendência mundial. Se você vê aí, o rap é um estilo musical no mundo mais ouvido. R&B, é trap, rap, digo, tudo, entendeu? Música negra em si. E por que não seria diferente aqui no Brasil? A gente sertanejo, ele é muito forte, eu respeito muito a força do sertanejo. Fui criado ouvindo sertanejo, né? Na casa da minha avó, que eu ouvia direto Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, assim como ouvia também Legião Urbana, e ouvia Iron Maiden, Pink Floyd, assim como ouvia também Zeca Pagodinho, entendeu? Então, eu acho que o rap ele vai ganhar corpo, não só por mim, como outros gigantescos aí que estão chegando juntamente comigo, que também tem a mesma história. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que é mais novo, mas também é produto do todo, que eu acho que a gente está plantando essa semente. E é isso, povo.
No dia 31, você falou que o João Gomes é a maior resenha. Você escreveu isso no Twitter. Sei que ele é muito fã dos rappers do Rio, tá? Sempre atrás. Você teve contato com ele? Como foi?
Tem sim, pô. Ele vai gravar um som novo, que é a Bela e a Fera. Eu tenho um som meu de 2018 que ele se amarra e ele pediu para fazer uma versão. Aí ele falei, pô, claro, pô. Ele é engraçado pra caramba, ele manda uns áudios cantando as músicas, versões de piseiro pelo Instagram, eu acho máximo. Eu sempre coloco aqui pra ouvir. Uma revelação sinistra também, né? Gente boa demais também.
Quais são os planos pro ano aí na carreira?
Então, tô fazendo um álbum novo com um estilo musical diferente de rap, entendeu? Não posso falar muito agora, entendeu? Mas é uma coisa bem conceitual. E vou lançar algumas singles também, de trap. Eu acho que eu vou explorar esse momento, entendeu? Vou tirar tudo que eu tiver na minha gaveta de letras e estilos musicais e vou mostrar agora com essa projeção grande, mostrar um pouco do que a gente tem guardado aqui. Cinema, música.
É, você já pensou em fazer alguma coisa de quadrinho também, maior, assim?
Eu tô fazendo um livro de poesias, que é tipo quase um quadrinho, com quase todas as poesias que eu tenho, algumas músicas que se transformaram em músicas para o formato indústria. Eu tenho versões antigas dessas letras, entendeu? Com outra forma de ver, e eu pretendo lançar aí, vou ver quando ficar pronto. Quadrinho ainda não, mas aí você me deu uma ideia que eu acabei de notar aqui agora.
Boa. E esse álbum de um estilo diferente de rap é um estilo só, tipo a Ludmilla fez um só de pagode ou vários?
Não, um estilo específico, tradicionalíssimo brasileiro, só isso por enquanto.
Olha, Ortega, depois de ouvir toda essa conversa, eu tenho que te contar algumas coisas. Primeiro que quando eu vi, né, que Malvadão 3 estava no topo do Spotify, eu falei, gente, mas eu não entendi muito bem, porque eu ouvi a música nas primeiras vezes, assim, e ela não me pegou. Eu falei, estranho, mas beleza. E aí, por que isso, né? Eu tava em Maceió, né, no Nordeste, e aí eu tava totalmente imersa no piseiro, na pisadinha, enfim, no forró. E aí não tinha nenhuma versão disso, ninguém tava tocando, nem nada.
Mas chegou depois, né?
Pois é, mas aí o que aconteceu? Eu vi um pouco mais Malvadão 3 e falei assim, bom, beleza, realmente é uma música boa. Mas aí quando começaram a sair as primeiras versões, né, de forró, aí eu falei, pô, realmente é muito boa. E vale dizer que é uma das primeiras versões que apareceram, né, no forró, na pisadinha, enfim, é do Dodô Pressão.
Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão, vapo, vapo do malvadão. Ela manda beijo, faz carão, de quatro, que tesão, vai com calma meu coração.
Mas aí logo depois, Xande Avião, Natan gravaram, né, as suas respectivas e rapidamente incluíram nos repertórios aí desses shows do começo do ano. E aí, sendo bem bairrista, aí eu já gostei mais ainda da música.
É, e dá até para especular, né? Quando ele falou no final da conversa de um ritmo diferente no disco que ele vai lançar, eu achei que seria samba. Uhum. Mas quem sabe vai ser, né, algum outro ritmo do Nordeste, desse que ele que tá bombando nos remixes, né?
Pois é, vai saber. Ele pode até voltar com o nome antigo e lançar aí o forrozão do Deadpool, sei lá, vai saber, né?
Pois é.
Mas agora, falando sério, a gente vai ter que ficar por aqui. Recomenda que vocês escutem também as outras versões, além da original, claro. E vamos esperar o disco sair para saber o que vem por aí nos próximos passos do Xamã.
É, se você quiser ouvir mais histórias sobre o Vendedor de Amendoim e outros flows, você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no Castbox, no G1 mesmo, no Globoplay.
Enfim, a gente tá em todo lugar e a nossa edição sempre é do Thiago Cazu. Até semana que vem.
Tchau.
Cara do crime, só malvadão. Vapo, vapo na direção. Vucu, vucu no civicão.